Angola vai conhecer em breve as suas 7 maravilhas naturais. A escolha acontece há já 5 meses em todo o país. Dos 27 pontos turísticos de Angola pré-selecionados, dentre os mais de 400 existentes em todo o país, apenas 7 deverão ser eleitos. As praias, relevos, grutas, quedas d'água, rios, lagos, lagoas, reservas naturais, deserto e pinturas rupestres fazem o conjunto de maravilhas do país, cuja beleza natural está a ser redescoberta e divulgada nos 4 cantos do território nacional e internacional. O ambientalista Vladimir Russo valoriza a flora, a fauna e os encantos do país, mas chama atenção para que o projeto de divulgação das maravilhas de Angola não fique apenas pela sua identificação. O ativista ambiental defende também o engajamento de todos para a preservação, conservação e proteção dos pontos turísticos de Angola.
Angola, sem dúvida, é um país rico em paisagens naturais. A sua flora apresenta uma série de aspectos extremamente positivos que não são encontrados em outras partes do mundo. Um país que varia desde um clima temperado, passando pelas florestas tropicais, passando por savanas até o deserto ali, onde fazem paisagens muito belas e que devem ser preservadas.
Está na forja um projeto para a valorização das maravilhas de Angola. São contabilizados atualmente 27, mas 7 apenas é que serão escolhidas como as 7 maravilhas de Angola. Como é que olha para esta iniciativa?
Sim, eu acho que todas as iniciativas que servem para valorizar o património natural ou o património cultural do nosso país são iniciativas importantes. É extremamente útil usar este tipo de iniciativas, mas não apenas para propósitos de premiação. Então, tem que haver sempre um propósito que vai levar à proteção destas maravilhas. Apesar de este projeto ser uma iniciativa de identificar as 7 maravilhas de Angola, estas 27 maravilhas já selecionadas devem continuar a ser preservadas. Não é necessário que sejam as 7 melhores, não devemos cair no erro de, depois de escolher essas 7 melhores, deixar de preservar as outras. Uma vez que vão ser definidas, são definidas várias categorias, é extremamente importante que este processo sirva para ajudar na divulgação, para as áreas naturais importantes, a beleza extrema significativa do país, mas é mais importante que
ao indicar as suas maravilhas, o país torna-se no primeiro a nível do continente africano, o que exigirá responsabilidade exemplar no que toca às questões ambientais. Para José Silva, presidente da Juventude Ecológica de Angola, a ausência de exploração e preservação da beleza natural de Angola são aspectos que devem ser melhorados no país, sobretudo em locais como o Parque Nacional da Cameia, a Ilha de Mussulo e tantos outros que, do ponto de vista da proteção e conservação, inspiram maior responsabilidade e cuidado.
Primeiro, é uma iniciativa que vem realmente valorizar este património cultural e, sobretudo, natural e ambiental do país. Tem essa particularidade de Angola ser o primeiro país africano a ser gratificado, a ser incluído nesta lista das maravilhas naturais do mundo, e Angola vai eleger as suas 7 maravilhas. É um processo importante porque vem valorizar este património, vem redescobrir ou descobrir alguns locais que não são conhecidos por grande parte dos angolanos. É preciso que esses locais sejam divulgados, sejam conhecidos, mas acima de tudo é fundamental também que esses locais sejam melhores conservados, né? É preciso conhecer para conservá-los. Se de um lado é importante a valorização, nós chamamos aqui dois aspectos para essa questão das maravilhas naturais. Uhum. Se por um lado vai dar a conhecer esses locais, vai permitir que haja, por exemplo, o incremento da atividade turística, algum benefício do ponto de vista económico para as comunidades, também devem ser integradas em projetos futuros em relação ao turismo, vai permitir a abertura destes locais à Angola e ao mundo, que é fundamental, porque nós notamos que há maravilhas, não é? Por exemplo, as grutas do Sassa, na província do Kwanza Sul, no Sumbe, que há pessoas que vivem no Sumbe, cresceram no Sumbe, que não conhecem. Nós há alguns anos fomos descobrir esse local, porque alguém nos indicou e fizemos uma aventura. Alguns membros da Juventude Ecológica Angolana saímos de Luanda, mas nós tínhamos colegas nossos da GEA, no Kwanza Sul, no Sumbe, que não conheciam as grutas. Então, vai permitir esse conhecimento. Isto é importante. Mas também há que ter atenção que, dada a abertura de alguns desses locais às comunidades, a realização de atividade turística e não só, então vai exigir um maior cuidado, um maior investimento em termos da sua preservação e valorização.
Até agora o que assistimos é que não há ainda uma preservação, digamos, efetiva destas que são numeradas maravilhas de Angola.
Exato. Há aqui um aspecto. Elas para fazerem parte da lista eram mais de 400, até chegarem às 27. Houve um comitê científico, naturalmente tinha a sua idoneidade, tinha a sua competência, e elegeu essas 27. Agora, há alguns aspectos aqui que são discutidos, do ponto de vista técnico, alguns especialistas que questionam, né, a indicação de algumas maravilhas. Por exemplo, há quem diga que o estado hoje do Mussulo, em algumas das suas áreas, já não se justifica ser uma maravilha. Aquela coisa de ilha, paraíso, paradisíaca, que é o Mussulo, hoje já não é tanto. O Mussulo tem alguns problemas, do ponto de vista do saneamento, do crescimento da população, que pronto, mas há ainda aspectos no Mussulo que são importantes a preservar, e se calhar a indicação do Mussulo para a maravilha natural a nível de Luanda pode vir a melhorar o Mussulo no futuro. É o caso também do Parque Nacional da Cameia, na província do Moxico, que é a maravilha indicada, mas que também, do ponto de vista da sua preservação, o próprio parque precisa de ser repensado. Há quem fala na requalificação do parque em termos dos seus limites, porque alguma situação de guerra levou a algum abandono do próprio parque, os acessos para o Parque da Cameia, a fiscalização, o controle não são os melhores. Esse é um aspecto. Mas também há outro aspecto de que, em alguns casos, muitas dessas maravilhas ainda estão intocáveis. Ou seja, o facto de haver a situação de guerra, a questão dos acessos, o facto de muita gente não as explorar do ponto de vista da racionalidade, do ponto de vista positivo, também permitiram que elas fossem intocáveis, ainda estivessem bem cuidadas, ainda podem ser exploradas e podem ser mostradas ao mundo. Então, não vamos dizer que elas todas carecem de alguma preservação, né? Agora, vão, esta abertura, este concurso, vão dar maior visibilidade a estes locais, logo eles vão necessitar de maior preservação, de maior atenção, mas sobretudo em projetos que sejam incluídas as comunidades locais, né? Por exemplo, a questão do ecoturismo, que traga também benefícios às comunidades locais. Agora, não vai-se pensar aqui que essas maravilhas hoje estão abertas, são lugares bonitos, toda a gente deve conhecer, que agora vamos fazer grandes investimentos do ponto de vista turístico, com a construção de infraestruturas de betão, e depois vai perigar também a conservação e a manutenção da biodiversidade nestes locais. Agora é fundamental ter algum cuidado em relação a isso, porque agora estão a ser mostradas ao mundo, são locais muito bonitos, de encanto e beleza natural invejável, mas agora é preciso pensar numa perspectiva de poder conservá-los, poder dar a conhecer ao mundo, mas sobretudo...
O projeto de escolha das sete maravilhas de Angola é organizado pela National Seven Worlds, entidade licenciada oficialmente pela Fundação New Seven Worlds. O ambientalista José Silva pensa, por outro lado, que o projeto de indicação das maravilhas de Angola deve associar-se ao Plano Nacional para o Desenvolvimento do Turismo e do Ecoturismo e, do mesmo modo, se incluir um projeto de investigação científica multissetorial. Para o ativista, a beleza natural de Angola carece de um estudo mais aprofundado.
E de bases do ambiente, e não só. Nós temos que olhar para a lei de bases como uma lei-mãe, um documento orientador, que ele depois precisa de uma série de regulamentos para poderem dar complementariedade à própria lei de bases do ambiente. A lei de bases do ambiente é de 1998, ela ao longo desses anos tem vivido um processo de elaboração e aprovação de regulamentação à lei de bases do ambiente. É verdade que há muitos projetos, muitos decretos, muitos diplomas que vêm a contribuir para isso. E nós, só a lei de bases do ambiente em si, só se olharmos para ela, ela não responde a tudo. Mas, aliás, há muita regulamentação, muitos diplomas que complementam isso. Nós temos a questão dos estudos de impacto ambiental que devem ser realizados quando pensar-se em projetos que podem, de certa forma, colocar em perigo ou causar impactos ao ambiente, aí vamos falar dessas áreas turísticas, dessas maravilhas, por exemplo, um projeto de natureza turística, um projeto de natureza industrial que possa perigar, possa estar próximo a esta área onde estão as maravilhas naturais, então tem que ter um cuidado. Por exemplo, nós vimos agora, havia uma situação na província entre Bié e Malange, que queria-se criar uma concessão para a exploração diamantífera, próximo ao Parque Nacional, à Reserva Natural do Luando, né, que está entre Malanje Bié. A reserva não é uma maravilha, mas, por exemplo, é o Parque Nacional da Cangandala, que também serve para conservar a palanca, e é fundamental quando haja esses projetos, há realmente estudos de impacto ambiental. E o decreto sobre a avaliação de impacto ambiental é um instrumento que vem regulamentar a lei de bases. Há depois as auditorias ambientais para aqueles projetos que, dada a sua envolvência, a sua execução, que foram implementados antes da criação do instrumento jurídico, mas agora tem que ser feita uma auditoria para ver se está a criar não impactos ao ambiente. Então, a lei de bases hoje está a ser preenchida com regulamentação que naturalmente vai permitir a conservação destes locais. Não só a lei de bases, mas temos outras leis, como as leis dos recursos biológicos e aquáticos, temos, por exemplo, o Código Mineiro, temos a questão do plano de contenção de derrames petrolífero, temos a política da fauna e da flora, com um instrumento que foi muito elaborado.
A bacia do Okavango, localizada na província do Quandocubango, concorre na categoria Rios e Lagoas. Já a Barra do Dande, localizada na província do Bengo, concorre para a categoria das falésias. As cachoeiras do Binga, no Rio Cave, província de Conza-Sul, está a concorrer para a categoria de quedas de água, ao passo que as cataratas do Ruacaná, província de Cunan, concorrem na categoria quedas de água. As caravanas de Zau e Vua, na província do Zaire, concorrem na categoria grutas e cavernas, ao passo que o deserto do Namibe, província do Namibe, disputa na categoria áreas protegidas. O Egito Praia, na província de Benguela, concorre na categoria praias. A fenda de Tundavala, província da Huila, está na categoria falésias. Já a floresta do Maiombe, da província de Cabinda, concorre para a categoria áreas protegidas. As grutas da Sassa, na província de Kwanza-Sul, estão a disputar um lugar na categoria grutas e cavernas. Já a ilha de Mussulo, na capital angolana, concorre para a categoria de praias. O Miradouro da Lua, também em Luanda, concorre para a categoria das falésias. O ambientalista Vladimir Russo considera que Angola tem estado em franca expansão no que concerne ao turismo, quanto mais não seja com a divulgação dos seus pontos turísticos e belezas naturais. O membro da Fundação Kisama defende também o ajustamento dos preços do turismo em Angola, pelo que, comparativamente com os países da região austral do continente africano, Angola pratica preços muito altos, segundo esta ativista ambiental, embora tenha uma rede hoteleira com serviços que ainda precisam de melhorar.
Já há mais companhias na aviação, já há também alguns pacotes de turismo sem outros, mas continuamos ainda com um turismo muito caro. Também um turismo que, se comparado com o que se oferece na região, particularmente a nível da Namíbia, por exemplo, da África do Sul, de Moçambique, ainda é um turismo muito caro em termos de alojamento, em termos de aluguel de viaturas e mesmo em termos de alimentação. Também algo e agora tem de trabalhar para poder apostar no turismo. Nós temos muito poucas entradas, apesar de haver um incremento nos últimos anos, e eu vejo que o seu turismo vai ver mais turistas até 2020, mas de facto nós temos ainda aquele recato que é a melhoria da rede hoteleira e particularmente os preços que são acreditados a nível da rede hoteleira no nosso país.
Por que será então que ainda temos um turismo caro?
Não, tem a ver com fatores de infraestruturas. Por exemplo, um hotel que funciona com gerador e que tenha que abastecer a água através de cisternas vai ser muito mais caro do que um hotel que tem essas condições. Portanto, o que acontece nos outros países, as condições básicas, principalmente de energia, água, a rede rodoviária, apesar de nós termos uma rede a funcionar, ainda há muitas áreas onde para se viajar tem que viajar por 4x4 e onde na África do Sul ou na Namíbia alugamos um 4x4 por $100, mas em Angola alugamos por $800. Portanto, há uma disparidade muito grande. Um carro que eu iria usar com dinheiro de aluguel de um carro em Angola, eu uso o mesmo carro no outro país durante 7 dias. Então, é preciso resolver esta questão também. Por outro lado, é importante verificar que há muito mais oferta nestes países do que Angola. Angola está ainda limitada em termos de oferta, mas em termos de camas já há uma maior oferta do que havia 10 anos, mas a nível das principais cidades, estamos a falar de Luanda, de Benguela, de Motivo, Luambo, de Lubango. Portanto, existe uma oferta maior, mas ainda há muitas outras áreas do nosso país onde há uma oferta bastante limitada e a oferta que há não satisfaz as necessidades e exigências de um turismo de qualidade. Então, há muitos aspectos que têm que ser resolvidos, está neste momento a ser resolvido através do plano diretor do turismo, mas é preciso que haja uma intervenção, não apenas do Estado, do próprio setor privado, da indústria hoteleira, no fornecimento de serviços com mais qualidade e a preços mais acessíveis, porque as paisagens ali estão. Portanto, é preciso construir de forma sustentável para que esse turismo possa também não só trazer receitas, mas também proteger o ambiente. Mas só que existem muitas atividades turísticas, vão ter muitos projetos turísticos, mas é preciso e é importante baixar os valores dos pacotes turísticos, particularmente e repito, a nível da acomodação.
O deve-se na fiscalização da aplicação da Lei de Base do Ambiente e outros instrumentos jurídicos que visam a proteção da beleza natural, afigura-se como um perigo para as maravilhas naturais de Angola. José Silva, da Juventude Ecológica, defende a criação de condições para se dar resposta à necessidade de fiscalização e garantir a proteção, bem como a gestão adequada dos lugares maravilhosos de Angola. A terciarização dos serviços pode ser uma saída eficaz, desde que devidamente processada, segundo o analista.
Principalmente agora que elas estão a ser mostradas ao mundo, não é? Há algumas que, pronto, elas estão aí, e há pessoas que, organizações, e também, pronto, pode ser uma oportunidade também de criação de terciarização de serviços para garantirem não só a fiscalização, mas também a gestão, não é? Com alguns exemplos pequenos de iniciativas, quer privadas, quer públicas, por exemplo, uma empresa para gerir num determinado lugar, não é? Desde que cumpram com os requisitos do ponto de vista da conservação, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do acompanhamento, do desenvolvimento do turismo, é possível que se faça isso, mas agora a empresa tem que cumprir com alguns requisitos, tem que se criar normas e regras. Então, as maravilhas estão agora mostradas, estão abertas a Angola e ao mundo. Agora é preciso realmente, depois vão haver condições de acesso e vontade das pessoas irem a estes locais, agora é preciso manter alguma forma de preservar. Sim, estrangeiros, em alguns casos, alguns têm alguma cultura de lidar com estes lugares, de preservação. Nós que não temos essa cultura, aí vamos fazer uma excursão, um piquenique, levamos as nossas latas de refrigerantes, de cerveja e deixamos tudo por ali. E às vezes acontece, a gente vai aqui mesmo próximo às Cachoeiras do Binga, que é uma das maravilhas da província do Kwanza Sul, e às vezes o comportamento das pessoas não é dos melhores. Mas há ali um senhor que cuida da limpeza, às vezes pede uma contribuição, e nós já notamos que há pessoas, mesmo aquela contribuição simbólica para manter o local limpo, e não aceitam contribuir. E há uns que depois de contribuírem acham que devem sujar e manter aquilo sujo, o que não é correto, né? Então é preciso depois fazer um trabalho de educação ambiental, de consciência. Por isso é que eu dizia, levar os alunos lá, criar núcleos, criar grupos de educação ambiental nestes locais, com a integração das comunidades, para poder explicar aos visitantes todo o cuidado que devem ter com a conservação destas maravilhas, porque elas são importantes, são de Angola e vão ser do mundo um dia.
Já Vladimir Rosso defende uma educação para o ambiente contínua e a todos os níveis para melhor proteção e conservação da beleza natural do país. O ambientalista salienta, por outro lado, que a indicação dos pontos turísticos de Angola vai despertar um maior interesse pelo turismo local e rural. Por isso, advoga que, aliado aos trabalhos de divulgação, deve estar a sua proteção, não apenas das 7, mas de todas as outras ainda não indicadas.
A meu entender, o projeto vai ajudar a divulgar as maravilhas de Angola. Ao se identificar as 7 maravilhas, vai-se criar um mercado de intenções para que as pessoas possam, quando vierem a Angola, possam ir visitar as 7 maravilhas e poder dizer: eu fui a Angola e visitei as suas 7 maravilhas. Então, este projeto vai resultar nisso, num marketing agressivo, numa divulgação das paisagens de Angola, numa necessidade do turista. O turismo interno e externo, estas 7 maravilhas não é só para quem está fora do país, é muita gente que vive em Angola e não conhece Angola. Vai resultar do ponto de vista turístico, do ponto de vista de marketing. Okay? O que eu acho que se deve fazer não é apenas para as que foram enviadas ou eleitas as 7 maravilhas, mas para todas aquelas que estão consideradas como maravilhas, das que estão neste momento na corrida e outras que não foram incluídas, acha que falta uma proteção efetiva. Então, da paisagem, mas também de tudo que comporta a paisagem. E quando eu digo tudo que comporta a paisagem, estamos a falar dos animais, igualmente das pessoas e da cultura das pessoas que vivem nessas áreas ou próximas dessas áreas. Pode-se divulgar, pode-se fazer divulgação, como diz o ponto de vista do marketing, mas tem que se pensar no futuro, porque nós não queremos fazer o marketing das sete maravilhas e daqui há dois anos, quando as pessoas forem visitar as maravilhas, não são assim tão maravilhosas, porque há lixo, porque há destruição, porque há rapinas. É importante que se faça continuamente com o trabalho de divulgação, que é extremamente importante para divulgar o património ambiental a nível do nosso país, mas que essas ações de proteção sejam feitas a todos os níveis. E repito, não podemos esperar que seja o Ministério do Turismo responsável por esta iniciativa, com os seus parceiros do Estado, que sejam as únicas entidades de proteção destas maravilhas. Todos nós, enquanto angolanos, devemos proteger e ajudar a manter sustentáveis esses locais. Todos nós devemos dar o contributo, particularmente aqueles que estão próximos das áreas, né, aqueles que visitam essas áreas, devemos todos dar um contributo para uma proteção efetiva das maravilhas que existem no nosso país.
Vladimir Rosso, ambientalista e membro da Fundação Kisama, de Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.